Declaro em nome de Deus, aberta a 20ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2021, da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Aporé.
Verificada a presença mínima de 1/3 dos vereadores, daremos início à reunião com um pequeno expediente. Senhora Primeira Secretária, peço que faça a chamada nominal dos vereadores presentes.
Boa noite. Nobres colegas, atenção para a chamada nominal. Cláudia Aparecida da Silva, presente. Demilson Alves de Souza.
Presente.
Geise Bezerra de Oliveira.
Presente.
Gilson Jesus de Souza.
Presente.
Jackson Félix de Moraes.
Presente.
Luiz Antônio Nunes de Souza.
Presente.
Murilo de Moraes Carvalho.
Presente.
Oliveira Souza Fleury.
Presente.
Reginaldo Rodrigues Ferreira.
Presente.
Sendo a ata da 18ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de maio de 2021, da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Aporé, de conhecimento prévio dos senhores vereadores, levo a ata. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Senhora Primeira Secretária, peço que faça a leitura das proporções encaminhadas à mesa.
Ofícios enviados, não há. Ofícios recebidos, não há. Requerimentos, não há. Projetos. Projeto de Lei do Poder Executivo 011/2021, de 13 de abril de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e das outras providências.
Peço ao vereador interessado em fazer uso da palavra em assunto de livre escolha durante o grande expediente que faça a inscrição, nesse momento, com a senhora primeira secretária. Ordem do dia. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores, nessa reunião daremos início à ordem do dia. Projeto de Lei do Poder Executivo número 011/2021.
Projeto de Lei 011/2021. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa igreja de Câmara Municipal ao anexo projeto de lei 011/2021, de 13 de abril de 2021, que em capte dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual para o exercício de 2022 e das outras providências. Em cumprimento ao disposto do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo da 4ª da Lei da Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 111 de 04 de maio de 2000. Observa-se no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com as exigências contidas na Lei da Responsabilidade Fiscal, devendo ser destacados os anexos de metas fiscais e riscos fiscais, e contendo os programas de governo incluso no plano plurianual para período de 2022 a 2025, em cumprimento à hierarquia do planejamento contida na Constituição Federal de 88, atendendo assim ao princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas. Exposta de start as razões ensejadoras desta iniciativa que esperamos permita uma ampla e democrática discussão entre os poderes legislativo e executivo, vem submetê-lo ao exame dos nobres vereadores, encarecendo seja devolvida para competente sanção até o encerramento do primeiro período da atual sessão legislativa. Desse modo, apresentamos o projeto de lei para que seja analisado e aprovado por esta Casa de Leis, pois entendemos ser de interesse excepcional da população de Aporé. Nesta oportunidade, transmitimos a Vossa Excelência nos nossos mais sinceros cumprimentos. Gabinete do Prefeito de Aporé, Estado de Goiás, aos 13 de mês de abril do ano de 2021. Renato Ciroto Carvalho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 011-2021, de 13 de abril de 2021, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e das outras providências. A Câmara Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aprova e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Disposições preliminares. Artigo 1º. Através do presente planejamento tático, fica estabelecidas as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2022, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º, da Constituição da República, as normas estabelecidas pela Lei 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações pela Lei Complementar número 111, e de 4 de maio de 2000, compreendendo as metas e prioridades da administração pública municipal, orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual, disposições sobre a política de pessoal e de serviços extraordinários, disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do município, equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custo e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, condições e exigências para transferência de recursos em entidades públicas e privadas, autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes de federação, parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso, definição de critérios para o início de novos projetos, definição de despesas consideradas irrelevantes, incentivo à participação popular e a disposições gerais. Parágrafo 1º. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias aos anexos de metas fiscais onde estão estabelecidas. Parágrafo 2º. É a parte integrante do projeto de lei em epígrafe ao anexo de risco fiscais. Capítulo 1. Das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. O poder público terá como prioridade a elevação da qualidade de vida, redução das desigualdades sociais, combate à pobreza e extrema pobreza, desenvolvimento sustentável, equilíbrio das finanças públicas e responsabilidade fiscal através de ações que visem. Inciso 1º. Incentivar programas de geração de emprego e renda em parceria com as outras esferas do governo e com iniciativa privada. Inciso 2º. Aumentar a capacidade de investimento, promover a parceria pública-privada, PPP, aperfeiçoamento dos mecanismos de arrecadação e racionalização e melhoria dos gastos públicos e alavancagem de recursos e qualidade dos serviços prestados à sociedade. Inciso 3º. Formular diretrizes e políticas públicas para o desenvolvimento sustentável do município. Inciso 4º. Promover a gestão de áreas protegidas de uso direto e indireto para defesa e uso sustentável para recursos naturais. Inciso 4º. Realizar ações na área de infraestrutura que visem a minimizar os desequilíbrios existentes entre as regiões, promovendo o desenvolvimento. Inciso 5º. Aumentar a arrecadação tributária. Inciso 7º. Desenvolver o planejamento governamental. Inciso 8º. Aperfeiçoar a eficiência de alocação de recursos orçamentários. inciso 9, implantar a política de valorização do serviço com foco na qualidade de vida. 10, inciso 10, realizar ações na área social que vise a proteção de delinquência de crianças e adolescentes, combate a drogas e recuperação de drogados. Inciso 11º, promover ações integradas de segurança, saúde e educação, buscando garantir segurança pública para o cidadão, redução da criminalidade, redução da segurança pública para o cidadão e redução da superpopulação carcerária, gestão e execução de políticas de saúde, com ações voltadas para o cidadão, universalizando da educação com qualidade, acesso para todos, educação em tempo integral, combate à evasão escolar, melhoria das estruturas físicas e tecnologias das escolas e ensino profissionalizante. 12º, fomentar e apoiar ações voltadas à ressocialização do apenado e do agressor, seja na educação, no trabalho ou no apoio familiar. 13º, priorizar as ações do saneamento básico do município. 14º, promover ações de vigilância em saúde de epidemiológica, ambiente sanitário, desenvolvendo ações de proteção, promoção, prevenção, redução e eliminação de risco à saúde do município. 19º, apoiar e fomentar a prática de atividade esportiva como fator de inclusão social com o objetivo da retirada de crianças e adolescentes do convívio das ruas, onde a utilização de drogas passa a ser o principal atrativo para quem não tem perspectiva de futuro. 19º, implantar programas sociais para o desenvolvimento pleno e integral da criança e do adolescente, geração de oportunidades para a proteção da juventude, redução da vulnerabilidade social das famílias pertencentes a esta municipalidade. 20. Apoiar, inciso 20, apoiar e fomentar a economia solidária, empreendimento e o microcrédito. 21º, incentivar as, inciso 21º, incentivar as parcerias públicas privadas. 22º, inciso 22º, promover a cidadania, combater as situações de desigualdades sociais e ofertar oportunidade para cultura, esporte e lazer. 24º, ampliar investimentos na melhoria da infraestrutura, ampliação e reforma e construção de equipamentos culturais e esportivos do município. Inciso 25º, promover os poderes de órgãos municipais de recursos materiais e humanos necessário ao cumprimento eficiente de suas funções constitucionais e legais. Parágrafo único. Em consonância com o disposto no artigo 165 do parágrafo 2º da Constituição Federal, as metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2022, especificadas de acordo com os programas e ações estabelecidos no plano plurianual, relativo ao período 2022 a 2025, são as constantes nas metas prioridades do artigo anterior, as quais terão precedências na alocação de recursos na lei orçamentária de 2022 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Inciso 1º. O projeto de lei orçamentário para 2022 deverá ser elaborado com consonância com as metas prioridades estabelecidas na forma de caput deste artigo. Inciso 2º. O projeto de lei orçamentário para 2022 conterá demonstrativo da observância das metas e prioridades estabelecidas na forma de caput deste artigo. Capítulo 2º. Das orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual. Artigo 3º. Para efeito desta lei, entende-se por, inciso 1º, unidade orçamentária, segmento da administração a que o orçamento consiga dotações específicas para a realização dos programas de trabalho. Inciso 2º, função, maior nível de agregação da despesa das diversas áreas de atuação do setor público. Inciso 3º, subfunção, representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve-se identificar e evidenciar cada área de atuação ou governamental, por intermédio da identificação da natureza das ações. Inciso 4º, programa, um instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetos pretendidos, mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Inciso 5º, atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo. Inciso 5º. Inciso 6º, projeto, um instrumento de programação de alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações, limitados no tempo, das quais resulta em um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Inciso 7º, operação especial. As despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sobre a forma de bens ou serviço. Inciso 8º, categoria de despesa, representa o efeito econômico da realização de despesa. Inciso 8º, grupo de despesa, representa um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quando o objetivo de gasto. Inciso 10, modalidade de aplicação, representa a forma como os recursos são aplicados, podendo ser diretamente sobre a forma de transparência ou outras entidades públicas ou privadas que se encarregarão de execução das ações. Inciso 11º, fonte de recursos, representam um agrupamento de natureza de receitas ou recursos indicado para realizar despesa. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os objetivos sobre as formas de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores para as despesas consideradas e as metas a serem alcançadas pelos indicadores do programa e produtos de ações e ações, bem como unidades orçamentárias responsáveis pela execução. Parágrafo 2º. Cada atividade, projeto, operação especial identificarão a função e a subfunção às quais se vincula. Parágrafo 3º. As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos, operações especiais como indicação de suas metas. Parágrafo 4º. São consideradas como ações de operações especiais ou despesa relativa aos pagamentos de inativos, financiamentos, refinanciamentos, indenizações, ressarcimentos, transferência e autarquias de fundações e fundos especiais, transferências constitucionais a municípios, juros, encargos e amortização da dívida pública, precatória, sentenças judiciárias e outras que não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente à sociedade. Parágrafo 5º. Sem prejuízo da programação a cargo da unidade orçamentária, as despesas de exercícios anteriores das unidades orçamentárias serão realizadas no mesmo projeto, atividade ou operação especial e na mesma categoria econômica do processo ordinário da despesa. Parágrafo 6º. A transferência de recursos em entidades privadas, respeitado a disposto da lei, terá a sua execução orçamentária classificada em projetos e atividades dos programas, relacionados com o objetivo de transferência a ser efetuada. Artigo 4º. O orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social discriminarão a despesa por unidade orçamentária detalhada por categoria de programação com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, as funções e subfunções, a categoria econômica e os grupos de despesa e modalidade de aplicação e as fontes de categoria econômica, os grupos de despesa, a modalidade e aplicação e as fontes de recurso. Artigo 5º. A receita será detalhada no projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2022 em seus créditos adicionais, de forma a identificar a arrecadação segundo as naturezas da receita de fontes e recursos. Inciso 1º. A classificação da natureza da receita obedecerá à estrutura e os conceitos constantes da Portaria Interministerial 163, de 4 de maio de 2001, dos Ministérios da Fazenda e Planejamento, Orçamento e Gestão, observadas suas alterações posteriores e as demais normas complementares pertinentes, notadamente o estabelecimento pela portaria do conjunto CTN SOF. Inciso 2º. A classificação da natureza da receita de que trata do parágrafo 1º deste artigo poderá ser detalhada para atendimento à peculiaridade ou necessidades de gerências e administração pública municipal. Subseção das diretrizes gerais. Artigo 6º. As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas por unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais, categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, de acordo com a codificação da portaria SOF número 42 de 1999 e suas alterações posteriores da portaria interministerial STN SOF número 163 de 2001 e suas alterações posteriores, bem como da lei do plano plurianual relativo ao período de 2022-2025. Parágrafo único. Caso surja alguma ou outra alteração da portaria ESOF 42 de 1999 e da portaria interministerial STN-SOF número 163 de 2001, antes da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2022, o chefe do Executivo poderá promover alterações na codificação, se adequando às novas normas contábeis vigentes no ato do sancionamento da lei. Artigo 7º. O orçamento fiscal discriminará a despesa no mínimo por um elemento de despesa, conforme o artigo 15 da lei número 4.320/64. Artigo 8º. O orçamento fiscal compreenderá a programação dos poderes municipal, seus fundos, órgãos e autarquias de fundações. Artigo 9º. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído. Inciso 1º. Texto da lei. Inciso 2º. Documentos referenciados nos artigos 2 e 22 da lei número 4.320/1964. Inciso 3º. Quadros orçamentário consolidado. Inciso 4º. Anexo do orçamento fiscal discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei. Inciso 5º. Demonstrativo e documentos previstos no artigo 5º da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo único. Acompanharão a proposta orçamentária além dos demonstrativos exigidos pela legislação em vigor definidos no caput os seguintes demonstrativos. Inciso 1º. Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas. anexo número 1 da Lei Federal 4.320/64, atualizado pelo adendo segundo da portaria SOF número 08 de 85. Quadro discriminativo da receita e da despesa, anexo número 2 da Lei Federal 4.320/64, atualizado pelo adendo terceiro da portaria SOF número 0885. Programa de trabalho, anexo número 6 da Lei Federal de 4.320/64, atualizado pelo adendo quarto da portaria SOF número 0885. Meu Deus. Inciso 4. Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades. Anexo número 7 da Lei Federal, número 4.320/64, atualizado pelo adendo 5º da portaria SOF 0885. Inciso 5º, demonstração de despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com recursos e anexo número 8 da Lei Federal 4.320/64, atualizado pelo adendo 6º, 7º, na portaria SOF 0885. Inciso 6º. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções, anexo número 9 da Lei Federal 4.320/64, atualizado pelo adendo 8º da portaria SOF 0885. Inciso 7º, quadro de detalhamento da despesa, QDD. Artigo 10º, o chefe do Executivo disponibilizará o Poder Legislativo e o Ministério Público até o dia 31 de julho de 2021 o estudo da metodologia do cálculo para definição da estimativa da receita. Consequentemente, a fixação da despesa constante do projeto de lei orçamentária de 2022 elaborado a valores correntes do exercício de 2021, projetados ao exercício a que se refere a fim de atender o que preceitua no artigo 12, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo 1º. Os valores previstos no anexo das metas fiscais desta lei devem ser visto como indicativo, admitindo-se as variações e adequações visando atualizar a possibilidade arrecadativa do município, caso necessário, sendo que o valor estimado da receita que constará no projeto de lei orçamentária no exercício de 2022 será informado ao Poder Legislativo e Ministério Público através de estudo metodológico descrito nesse artigo. Parágrafo 2º. Caso ocorram as variações previstas no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a adequar os anexos e metas fiscais diante do decreto. Parágrafo 3º. No caso de discordância quanto à estimativa da receita demonstrada na metodologia de cálculo, o Poder Legislativo ou o Ministério Público deve se manifestar em máximo 10 dias após a data da protocolização do estudo metodológico. Artigo 11. Os órgãos da administração indireta e o Poder Legislativo encaminharão a área municipal de planejamento do Poder Executivo até o dia 15 de julho de 2021, os estudos e as estimativas das suas receitas orçamentárias para o exercício subsequente e as respectivas memórias de cálculo para fins de consolidação da receita municipal. Artigo 12. O Poder Legislativo e os órgãos da administração indireta encaminharão à área municipal de planejamento do Poder Executivo até o dia 31 de julho de 2021 suas respectivas propostas orçamentárias para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2022. Artigo 13. O órgão responsável pelo setor jurídico encaminhará ao órgão encarregado da elaboração do orçamento até o dia 31 de julho de 2021 a relação dos débitos atualizado e constante de precatórios judiciários a serem concluídos incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme determina o artigo 100 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional número 94 de 2016, discriminada por órgão da administração direta, autarquias, fundações e fundos e por grupos de despesas especificando. Inciso 1. Número e a data do ajuizamento da ação ordinária. Inciso 2. Número e tipo do precatório. Inciso 3. Tipo da causa julgada. Inciso 4. Data da atuação do precatório. Inciso 5. Nome do beneficiário. Inciso 6. Valor a ser pago e... Inciso 7º, data do trânsito em julgado. Subseção 2º, das disposições relativas à dívida e o endividamento público municipal. Artigo 14º. A administração da dívida pública municipal interna tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir a montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. Parágrafo 1º. Deverão ser garantidos na lei orçamentária os recursos necessários para o pagamento da dívida. Parágrafo 2º. O município, através de seus órgãos, subordinar-se às normas estabelecidas na Resolução número 40 de 2001 do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e a dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto no artigo 52, inciso 5º e 6º da Constituição Federal. Artigo 15. Na lei orçamentária para o exercício de 2022, as despesas com amortização, juros e ademais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas. Artigo 16º. A lei orçamentária poderá conter autorização para contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar 101/2000 e na Resolução número 43/2001 do Senado Federal. Artigo 17º. A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, desde que observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar número 101/2000 e atendidas e exigências estabelecidas na Resolução 43/2000 do Senado Federal. Subseção 3º. Da definição de montante de forma de utilização da reserva de contingência. Artigo 18. A lei orçamentária conterá a reserva de contingência constituída exclusivamente com recursos de orçamento fiscal e será equivalente a mínimo a 0,15%, 0,15% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2022, destinada a atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais. Parágrafo único. O valor da reserva da contingência poderá também ser utilizado como recurso para abertura de créditos adicionais nos termos do artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 4 de maio de 2001, se atentando para as alterações promovidas através da Portaria Interministerial CTN-SOF, número 5, de 25 de agosto de 2015, e demais portarias de alterações que venham a existir até a elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2022. Capítulo 3º da Política de Pessoal e dos Serviços Extraordinários. Subseção 1º, das disposições sobre política de pessoal e de encargos sociais. Artigo 19. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafo 1 do inciso 2 da Constituição Federal, observado o inciso 1 do mesmo parágrafo, fica autorizado as concessões de quaisquer vantagem, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, desde que observado e disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 1º. Além de observar as normas do CAPT no exercício financeiro 2022, as despesas com o pessoal dos poderes executivo e legislativo deverão atender às disposições contidas no artigo 18, 19 e 20 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 2º. Se a despesa total com o pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar 101 de 2000, serão adotadas as medidas que tratam os parágrafos 3º e o 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. O chefe do Poder Executivo poderá, caso necessário, deflagrar a realização de concurso público, desde que se atentando à observância estrita dos principais constitucionais expressos e implícitos imposto à administração pública direta e indireta. O concurso público deverá, obrigatoriamente, especialmente, obedecer aos princípios da publicidade, da competitividade e da seletividade. Artigo 4º. As contratações decorrentes de futuros concursos públicos somente serão realizadas se não comprometerem o limite prudencial equivalente a 0,95% dos limites máximos das despesas com o pessoal mencionados no caput deste artigo e conforme demonstrado abaixo. Parágrafo 5º. Serão contabilizados como outras despesas de pessoal aquelas relativas a contratos de terceirização de mão de obra necessária à substituição de servidores ou empregados públicos. Primeiro, não se considere como substituição de servidores e empregados públicos os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividades de simultaneamente a, seja assessorias instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do órgão ou entidade. B, não seja inerentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro, de pessoal, do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se trata de cargo em categoria extinta, total ou parcialmente. C, não caracterize em relação direta de emprego. Artigo 20. Todo e qualquer ato que provoque aumento da despesa total com o pessoal somente será editado e terá validade. Inciso 1º. Houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as despesas com o pessoal e os acréscimos dela decorrentes nos termos do artigo 169 do parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Inciso 2º. For comprovado o atendimento do limite de comprometimento da despesa com o pessoal estabelecido no artigo 54 desta lei. E, artigo 3º. Forem observadas restrições, limitações contidas na Lei 101/2000. Parágrafo único. O disposto no caput compreende, entre as outras. Inciso 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. Inciso 2º. A criação de cargos, empregos e funções ou outra alteração de estruturas de carreiras. Inciso 3º. Admissão ou contratação de pessoa de qualquer título. Subseção 2º. Da previsão para a contratação excepcional de horas extras. Artigo 21. Se durante o exercício de 2022 a despesa com o pessoal atingir o limite de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar do 101/2000, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando é destinada ao atendimento de relevantes interesses público e que se ensejem as situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade. Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário para atender às situações previstas no caput deste artigo, no âmbito do Poder Executivo e da exclusiva competência do Secretário Municipal de Administração e no âmbito do Poder Legislativo, de exclusiva competência do Presidente da Câmara. Capítulo 4º. As disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do município. Artigo 22. A estimativa da receita, que constará do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2022, com vista em expansão de base tributária e consequente aumento das receitas próprias, contemplará medidas e aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, dentre as quais... Inciso 1º, perfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos processos tributário administrativo visando a racionalização, simplificação e agilização. Inciso 2º, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão. Artigo 3º, inciso 3º. Aperfeiçoamento dos processos tributários administrativos por meio da revisão e racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a eficiência na prestação de serviços. E, inciso 4º, aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática da infração da legislação tributária. Artigo 23. A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária com destaque para: inciso 1º, atualização da planta genérica de valores do município. Inciso 2º, revisão, atualização ou adequação da legislação sobre imposto predial e territorial urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamentos, desconto de inserções, exclusive com relação à progressividade deste imposto. Artigo, inciso 3º, revisão da legislação sobre o uso do solo como redefinição dos limites da zona urbana municipal. Inciso 4º, a revisão da legislação referente ao imposto sobre o serviço de qualquer natureza. Inciso 5º, revisão das inserções dos tributos municipais para manter o interesse público e a justiça fiscal. Artigo, inciso 6º, a instituição de novos tributos ou a modificação em decorrência de alterações legais daqueles já instituídos. Artigo 24. O projeto de lei que conceda e amplie incentivo e benefício da natureza tributária somente será aprovado se atendidas às exigências do artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 22. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária, poderão ser considerados os efeitos de proposta de alterações nas legislações tributárias que estejam em tramitação na Câmara Municipal. Capítulo 5º. Do equilíbrio entre receitas e despesas. Artigo 26. A elaboração do projeto e aprovação e execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira para a administração municipal, conforme discriminado no anexo de metas fiscais constante desta lei. Artigo 27. Os projetos de lei que implicam a diminuição da receita ou aumento de despesa do município no exercício de 2022 deverão estar acompanhados de demonstrativos que discriminem o montante estimado a diminuição da receita ou do aumento da despesa para cada um dos exercícios compreendidos no período de 2022 a 2025, demonstrando-se a memória de cálculo respectiva. Parágrafo único. Não será aprovado projeto de lei que implique em aumento de despesas sem que estejam acompanhados das medidas definidas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 28. As estratégias para a busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas poderão levar em conta as seguintes medidas. Inciso 1º. Para elevação das receitas, a implementação das medidas previstas no artigo 18 e 19 desta lei. B. Atualização e informatização do cadastro imobiliário. E. C. Chamamento geral dos contribuintes inscritos na dívida ativa. Inciso 2º. Para a redução das despesas. A. Implantação de rigorosa pesquisa de preço de forma a baratear toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos fornecedores. B. A limitação de serviços extraordinários. E. C. A limitação com despesa e investimento até a retoma do equilíbrio entre receita e despesa. Capítulo 6º. Dos critérios e formas de limitação de empenho. Artigo 29. A hipótese de ocorrência da circunstância estabelecida no caput do artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31 da Lei Complementar 101/2000 será fixado separadamente percentual da limitação para o conjunto de projetos e atividades e calculada de forma proporcional à participação dos poderes no total de dotações iniciais constante da Lei Orçamentária de 2022, utilizando para tal fins a cota orçamentária e financeira. Parágrafo 1º. Exclui do caput deste artigo as despesas excluídas relativas às. Inciso 1º. Despesa com pessoal e encargos sociais. Inciso 2º. Despesa com benefícios e previdenciários. Inciso 3º. Despesa com PASEP. Inciso 4º. Despesa com pagamento de precatórios e sentenças judiciais. Inciso 5º. Despesas ressalvadas conforme o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar 101 de 2000, integrante desta lei e dotações, inciso 6º. Dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 referente às doações e convênios confirmados. Parágrafo 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tomar indisponível para o empenho e movimentação financeira conforme a proporção estabelecida no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que se trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 4º. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo. Capítulo 7º. Das normas relativas em controle do custo de avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Artigo 30. O Poder Executivo realizará estudo visando a definição de sistema de controle de custo e avaliação do resultado dos programas do governo. Artigo 31. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária do exercício 2022 e seus créditos nacionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o controle de custo e avaliação dos resultados dos programas de governo. Parágrafo 1º. A lei orçamentária do exercício de 2022 e seus créditos adicionais deverão agregar todas as ações governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respectivos programas. Parágrafo 2º. Merecerá destaque e aprimoramento da gestão orçamentária financeira e patrimonial por intermédio da modernização dos instrumentos de planejamento, execução, avaliação e controle interno. Parágrafo 3º. O Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução de custo, otimização de gasto e reordenamento de despesa do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais. Capítulo 8º, das condições e exigências das transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Artigo 32. É vedada a inclusão na lei orçamentária do exercício de 2022 em seus créditos adicionais de dotação ao título de subvenções sociais, ressalvas e autorizadas mediante a lei específica que sejam destinadas. Inciso 1º. As entidades que prestem atendimento direto ao público de forma gratuita nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura. Inciso 2º. Nas entidades sem fins lucrativos que realizam atividades de natureza continuada. Inciso 3º. As entidades que tenham sido declaradas por lei como sendo de utilidade pública. Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento das subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de regular funcionamento emitida no exercício de 2022 por, no mínimo, uma autoridade local e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria. Artigo 33. É vedada a inclusão na Lei Orçamentária do Exercício de 2022 e seus créditos adicionais de dotações a título de auxílios e contribuições para entidades públicas ou privadas ressalvadas autorizadas mediante a lei específica e desde que sejam. Inciso 1º. Voltadas para as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, esporte, assistência social, agropecuária, proteção ao meio ambiente e de conservação de bens públicos. E. Inciso 2º. Associação ou consórcios intermunicipais constituídos exclusivamente por entes públicos legalmente instituídos e signatários do contrato de gestão com a administração pública municipal que participe da execução de programas municipais. Artigo 34. É vedada a inclusão na lei orçamentária do exercício de 2022 e em seus créditos adicionais de dotações a título de contribuições para entidades privadas de fins lucrativos, ressalvadas e instituídas por lei específica no âmbito do município que sejam destinadas aos programas de desenvolvimento industrial e comercial. Artigo 35. É vedada a inclusão na lei orçamentária do exercício de 2022 e em seus créditos adicionais de dotação para a realização de transferência financeira e outro ente da federação, exceto para atender a situações que envolvem claramente o atendimento de interesse local, observadas as exigências no artigo 25 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 36. As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos neste capítulo, a qualquer título, submeter-se à fiscalização do controle interno e do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos. Artigo 37. A transferência de recursos às entidades previstas no artigo 30 a 33 deste capítulo deverão ser precedidas da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, devendo ser observada na elaboração de tais instrumentos as exigências do artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 1993. Parágrafo 1º. Compete ao órgão concedente o acompanhamento da realização do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo município. Parágrafo 2º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o município em decorrência de transferência feita anteriormente. Parágrafo 3º. Executam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o caput deste artigo. As caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberão recursos diretamente do governo federal por meio do PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Artigo 38. É vedada a destinação na lei orçamentária no exercício de 2022 e em seus créditos adicionais o recurso para diretamente cobrir necessidade de pessoas físicas, ressalvadas as que atendem à exigência do artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000 e sejam observadas as condições definidas na lei específica. Parágrafo único. As normas do caput deste artigo não se aplicam e ajuda às pessoas físicas custeada pelo recurso do Sistema Único de Saúde e pelo Fundo Nacional de Assistência Social. Artigo 39. Poderão ser realizadas transferências de recurso financeiro em órgão para outro, exclusivo da Prefeitura Municipal, para os órgãos da administração indireta e para a Câmara Municipal, se atentando às normas legais vigentes no ato da transferência e os valores previstos na lei orçamentária do exercício de 2022 em seus créditos adicionais. Eu posso beber um pouquinho d'água? Artigo 52. A estrutura da lei orçamentária anual para o exercício de 2022 deverá observar os critérios da lei municipal que dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do Poder Executivo em vigor, bem como suas alterações posteriores. Artigo 53. No ato da elaboração do projeto da lei orçamentária anual para o exercício de 2022, poderá ser criado ou excluído do detalhamento da despesa da lei fundos e autarquias mediante a respectiva lei da criação ou extinção dos mesmos. Artigo 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Aporé, Estado de Goiás, aos 13 dias do mês de abril do ano de 2021. Renato Ciroto Carvalho, Prefeito Municipal.
Recebo o presente projeto de lei do Poder Executivo e encaminho nesta data para comissões pertinentes, para que analisem e emitam o parecer no prazo regimental. Em encerradas proporções escritas e encaminhadas à mesa, abro a palavra aos vereadores para que apresentem indicações e requerimentos verbais. Com a palavra, vereador Oliveira.
Com licença, senhor presidente. Fazer um requerimento verbal. Eu não sei o nome daquela rua que sobe ali de frente ao pátio. Acho que é a rua 5. Que sobe de frente ao pátio ali. O pessoal está reclamando que houve um pequeno acidente lá esse final de semana, para que o prefeito possa fazer um quebra-molas, um lombo-faixa ali, na, descendo naquela rua, para evitar acidentes, que ali diz que o trem está feio. Nosso amigo Vicente pediu para estar tá fazendo. A obrigação nossa é fazer para conduzir para o nosso prefeito municipal. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloque em discussão o requerimento verbal do vereador Oliveira. Ainda em discussão. Em votação, a Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereadora Cláudia.
Boa noite, com licença, senhor presidente. Vim fazer um requerimento verbal devido à falta de medicamento na farmácia básica do posto de saúde, onde temos hoje muita gestante, temos muitas crianças e hoje nós temos pediatra no município, né? E também não temos nem o que se for um ácido fólico para poder estar dando para as mães. Sulfato ferroso, que isso é da atenção básica e não está tendo no nosso município. É muito triste isso, saber que tem muita gestante, depois pode acontecer, acarretar vários tipos de problema para a criança e tanto para a mãe também. Então, eu peço encarecidamente ao prefeito municipal, ao secretário de saúde que está presente aqui, que veja por nós aqui no nosso município, o medicamento que está faltando na nossa atenção básica, e nós sabemos que esse dinheiro vem. Então, eu presto muita atenção e vou estar olhando, e eu quero que seja realmente atendido, tá, para o ensejo da população de Aporé. Muito obrigado.
Coloco em discussão o requerimento verbal da vereadora Cláudia. Ainda em discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. Grande expediente. Esgotada a pauta da ordem do dia, daremos início ao grande expediente. Em obediência à ordem de inscrição feita com a senhora primeira secretária, no pequeno expediente, concedo a palavra aos inscritos, por uma única vez, para que possam tratar de assunto de livre escolha. Lembrando que será possível uma parte dentro do tempo reservado ao orador para questionamento, esclarecimento ou debate ou pronunciamento do vereador que estiver com a palavra. Com a palavra, vereador Jackson.
Meu, boa noite a todos. Eu quero aqui falar e reclamar sobre a situação e agradecer ao prefeito por ter feito a parte de baixo do Aporé. Mas não precisa deixar a parte de cima acabar, né? Construiu de baixo, a de cima está acabando, ele está esquecendo. Ali perto do recinto, tem uma lambança ali que nós todo mundo já viu. Há quanto tempo? Pô, ali é um pedacinho de nada. Por que que não termina? Vai indo tão bem, a hora que a obra está para terminar, tira os funcionários e leva para outra obra. Termina aquilo. Acaba com aquele trem lá. Eu já estou ficando com vergonha dos outros ficar falando para mim na minha cabeça todo dia. Se a gente não está vendo, como que eu não estou vendo? Se eu passo por ali, ui. Todo mundo, eu acredito que todos os vereadores aqui viu. Mas tem o dom de não acabar. É quando a obra está terminando, vamos começar outra obra, larga aquela. Termina, aquilo ali é um trem que, se tivesse seguido ali, eu acho que um dia, dois, aquilo tinha terminado. É para a gente ficar ouvindo, conversar na cabeça, ladainha, e as pessoas com razão, porque fica aquela lambança lá, que aquilo lá tem nome, é lambança. Vou nem falar das outras ruas que já falou que ia fazer e não está fazendo. Aquele pedacinho ali, eu acredito que não é nem falta de verba, porque é muito pouco o pedaço que falta. As lajotas estão lá, estava tudo lá. Por que que não termina aquilo? Agora a questão que a vereadora Cláudia falou a respeito de remédio. Está faltando remédio para gestante. Não é só para gestante não, vereadora. Desde o início do mandato nós assumimos agora. Já vem essa se arrastando. A gente sabe disso porque às vezes você fala, Aí as pessoas negam, porque tem que fazer a licitação, tem que comprar o remédio. Mas eu acredito que qual de vocês aqui não foi abordado por alguém com a receita pedindo para comprar o remédio, porque não tem. E remédio que era da obrigação da atenção básica. Já houve caso da pessoa entrar e lá na farmácia popular e voltar falando que não tinha o remédio. Por coincidência, você vai lá, tem o remédio. Porque o remédio é entregue de acordo com a cara, olha na cara, esse não pode o remédio, o outro pode o remédio. O que que acontece naquilo lá? Então tem que ver, corrigir. Para a gente evitar esse tipo de transtorno, esse tipo de passar vergonha. E o descaso que por muitas vezes a gente, como vereador, às vezes até faz. Porque nós tínhamos que cobrar isso mais, e cobrar com seriedade. Não é falar mal de administração, porque nós fazemos parte dela. E se ela não está andando bem, é porque nós não estamos trabalhando direito. Nós estamos deixando a coisa meio frouxa. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Demilson.
Boa noite a todos, com licença, senhor presidente. Hoje eu venho aqui comentar a respeito do lixão lá, do aterro sanitário, né? Essa semana foi um transtorno muito grande, através de pessoal colocando fogo, a fumaça, né? E os vizinhos ali, pessoal que trafega ali também, reclamando, até então que colocaram nosso nome aí nas redes sociais, né? Cadê o prefeito, cadê os vereadores? Mas eu acho que, primeiramente, o pessoal tem que conscientizar para não pôr fogo lá. Porque depois desse transtorno, ter que ir lá apagar fogo 10 horas da noite, de manhã o pessoal já ligando e reclamando. Então a gente tem que conscientizar a respeito da máquina, né, Gilson? Me parece que essa semana já chega, já vai ficar bem mais fácil o trabalho lá, vai ficar bem controlado. Então o pessoal também tem que conscientizar. Não colocar fogo, eu acho que não são os próprios funcionários. Não é. É. Então, se os funcionários estiverem fazendo isso, eu acho que eles que têm que pôr respeito para não colocar, para não ter esse tipo de transtorno que está tendo. Porque a fumaça vem forte, tem pessoal que tem problema de saúde, né? Então, gente, vamos evitar. Beleza? E só mais uma coisa também, conversando com o pessoal que trabalha na rua aí, os varredores, eles estão reclamando que está faltando vassoura, faltando saco. Até então, esses dias reclamaram para nós, né, Murilo, que o pessoal não está varrendo direito, mas eles falaram, não tem como varrer direito, não é que não varre, o negócio é que montou o lixo e não pega. Então, com certeza, vai ficar sujo do mesmo jeito. Então, o responsável pelo setor aí, ó, procurar aí certinho e atender o pessoal, né, comprar os equipamentos aí para não ter esse transtorno e essa reclamação que está havendo. Muito obrigado. Com licença.
Só que a pauta que o Demilson levantou, eu acho que vai chegar o dia que nós vamos ter que fazer requerimento para o Renato ter que colocar câmeras em volta da cidade todinha no lixão. Porque lá põe fogo, ninguém sabe quem foi. Aqui na cidade, hoje mesmo me deparei, a turma da limpeza não estava limpando, que é a turma do Gilson, hoje eles estavam no tampa-buraco, sentido da Cacilândia. A pessoa vai despeja lixo em qualquer lugar, joga de qualquer jeito, ou espera a patrulha dele passar e aí depois colocar o lixo. Então é uma situação aqui, é de educação. E não é educar crianças, é educar gente já velha, moço. A pessoa tem que ter conscientização, tem que ver do que ele está fazendo dentro do município, cuidar da cidade, tem que gostar da cidade. É tanta gente reclamando, ah, não varre aqui, não limpa aqui, a cidade nossa é suja, a cidade nossa é feia. Mas é os primeiros a estar jogando as coisas lá na rua, de qualquer jeito. Hoje ali, onde que é aquela avenida, que era a Avenida Boiadeira lá, eu tirei foto e postei no grupo da Câmara. Vou até mais tarde, vou postar nos meus status lá. A pessoa deveria ter vergonha de ir lá e tirar aquilo lá, moço, que lá não é o lixão, não. Com a palavra, vereador Oliveira.
Com licença, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, servidores dessa Casa de Leis, todos os ouvintes da 105,9, internados que nos ouvem. Falar aqui a respeito do nosso querido aterro sanitário, né? Hoje é lixão. Murilo também explanou uma coisa muito importante. Hoje, na hora que a gente estávamos saindo para aqui para a reunião da Câmara, eu passei para pegar o Pablo, né? Acho que ali, eu acho que dentro, ao lado ali do estádio, alguém colocou fogo ali. E está terrível, estava muito terrível para respirar. A respeito do lixão, eu tenho ouvido falar que próprios funcionários colocam fogo lá, né? Pipa está ali, está até balangando a cabeça que sim, né? Temos que tomar muito cuidado com isso, né? Barbicha reclama muito, Adriana, pessoal ali da região, e vem até aqui em Raporé. Se o vento estiver batendo para cá, ali na minha casa, ali vem o cheiro direto naquela parte alta do Alto Raporé ali. A respeito dos remédios, né? Parabenizar a vereadora Cláudia, mas, como disse o Pipa, não é só esses medicamentos que estão faltando, não. Falta vários medicamentos, né? Não só o sulfato ferroso, que é um medicamento que vem pela farmácia básica. Muitas coisas que pela farmácia básica, como diz o Pipa, eu acho que ali está tendo... às vezes olha na cara da pessoa e fala, não, esse pode, esse não pode. Então, queria parabenizar a vereadora Cláudia pelo requerimento, de muito grande importância, e que não sou só estender isso aí, o sulfato ferroso, como todo medicamento que muitas pessoas vêm reclamando. A respeito da varrição de rua, né? As meninas sempre reclamam a respeito de vassouras, equipamentos, EPIs, que são equipamentos de proteção individual que elas não usam, mas isso eu não tenho que criticar o prefeito, porque a firma é muito bem paga para isso. Mas o prefeito tem que cobrar, sim, a firma, porque a firma recebe muito bem. Estava olhando no portal da Transparência, até achei exorbitante um aditivo que teve no finalzinho, quase no final, dia 1º de setembro, especificamente, 1º de setembro de 2020, um aditivo que foi feito de 305 mil. Complicado, né? 305 mil, do dia 1º, de setembro de 2020. E as meninas, eu vejo, a maioria das vezes, varrendo com galhos de árvore. Os oitis que sofrem, né, cortando, quebrando os galhinhos dos bichinhos para estar varrendo a rua. Então, muito bem lembrado aí sobre essa questão que o Demilson levantou sobre os nossos varredores, né? E a respeito também do requerimento que eu fiz, ali de frente ao pátio, Vicente me cobrou já umas duas vezes, Vicente Moreira, conhece, né, Gilson? Vicente Crente, mora de frente ao pátio, que parece que até teve uma pequena colisão, um pequeno maiamento lá, e ele está muito preocupado para que o prefeito tome devidas providências aí a respeito desse quebra-mola lá. Meu mais, muito obrigado. Boa noite a todos.
Explicação pessoal. Esgotada a pauta do grande expediente, começaremos a fase da explicação pessoal. Lembro, senhores vereadores, que a explicação pessoal se destina à manifestação de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. A palavra está aberta para manifestação pelo prazo máximo prorrogável de 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, vereador Gilson.
Com licença, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu só quero aqui, na verdade, agradecer o Edmar da Nardini, né, também o Betão, prefeito municipal, onde cedeu o maquinário, né, caminhão, para carregadeira, né, que é a Retro, no caso, para que a gente pudesse arrumar a rodovia, né. Na verdade, a gente colocou cascalho, pissarra, um pouco de terra, deu uma melhorada, né, para dar melhor condições, onde a gente sabe que é de obrigação do governo, quero deixar bem claro isso, do governo estadual, o mesmo não está cuidando, nós entendemos que nós precisamos da rodovia. Então, não adianta só reclamar, porque acho que todos os vereadores, eu tenho acompanhado nas redes sociais, que têm buscado para arrumar essas rodovias nossas, mas infelizmente o governo só vai arrumar o ano que vem, infelizmente. Então, por isso que nós estamos aí devagarinho arrumando, dando melhor condições de tráfego. Também, como eu também faço parte da equipe da limpeza, eu não posso deixar de falar da limpeza. Primeiro, agradecer os meus companheiros de serviço, todos eles, o qual foi reduzido o quadro para mais da metade, né? E é de conhecimento de todos nós que essa época agora, que é período de estiagem, cai mais folha. Eu entendo que precisaria, sim, de mais funcionário para estar varrendo as ruas. Eu acho pouco. Tem bairro aí que você vai meter em 2 pessoas, e nem sempre está as 2. Uma fica doente, tem dia que só está 1, tem dia que é 3, tem dia que é 2. Então, eu acho pouco para essa época de estiagem. Cai muita folha, você pode varrer cedo, de tarde está cheio de folha de novo. Uma ventania que vai começar da agora para frente, que a gente sabe, meio de julho e agosto venta bastante, mas infelizmente está com pouca gente. E o lixão, né, eu não canso também de falar do lixão, não falar aterro, porque já foi um aterro lá, o qual na época eu também participei, na época pediu o Ângelo da usina, trabalhava na Espora Energética, que cedeu o maquinário para fazer o aterro sanitário. Então, eu tive participação naquilo. Infelizmente, acabaram com o aterro. Hoje virou lixão, como diz o vereador Barretim. Virou lixão, essa é a grande verdade. Mas hoje de manhã, o Beto mesmo falou que a trator esteira que está arrumando, na quarta-feira, vai estar buscando, o Bereta garantiu que vai estar entregando o trator esteira para estar dando manutenção no lixo. Agora, sobre o fogo, infelizmente, é um lugar afastado da cidade, a gente não consegue saber quem coloca fogo. Eu nunca vi ninguém colocando, eu sei que direto o pessoal está reclamando. Eu pouco vou lá, porque eu fico mais na parte da máquina, né? Então eu não tenho ido no lixão esses dias, não sei nem como está lá, faz dias que eu não vou no lixão. Mas, infelizmente, tem gente que realmente coloca fogo, sim. É difícil de vigiar, porque ela fica aberto, né? Aberto ao público. E sobre a limpeza, até o Murilo questionou na margem da boiadeira aqui, que é a rua que a gente fala boiadeira, onde o pessoal coloca lixo. Não é só lá não, Murilo. Infelizmente, coloca em vários lugares na cidade. Inclusive, tem uma placa na entrada da cidade, ali quem vem da Lagoinha, falando proibido jogar lixo. As pessoas colocam um monte de lixo no pé da placa. Infelizmente, é uma verdade. Mas eu já estive falando com o Betão, com o próprio Renato, a gente está estudando aí um projeto para ver se a gente coloca cada dia da semana para ter um bairro certo de colocar o lixo na rua. Estou indo a Goiânia falar com o delegado Valdir, deputado federal, para ver se a gente consegue ganhar dele lá uma emenda para comprar o caminhãozinho das caçambinhas, ganhar as caçambinhas, para colocar também. Porque eu tenho certeza que vai estar facilitando bastante. Então, a partir da hora que a gente colocar um projeto de lei, tendo dia específico das pessoas colocar o lixo na rua, tenho certeza que as pessoas vão se adaptar e vai estar colocando certinho. É difícil de cobrar, porque ninguém sabe o dia que ele pode colocar o lixo. Não tem lei, né? Assim que tiver, eu sei que tem o Código de Postura do município, que foi votado, se não me engano, em 2013, que nós votamos ele, mas não foi cobrado. E também fica difícil, enquanto não tiver as caçambinhas para colocar, porque as pessoas que mexem com construção não tem como você proibir também dele colocar o lixo. Então, primeiro, você tem que dar condições para depois, sim, estudar o projeto de lei, colocar esse projeto de lei para que a gente possa estar cobrando as pessoas para ter o dia certo de colocar o lixo. Muito obrigado, senhor presidente.
É, só lembrar aqui, né, igual o Gilson falou aí, eu acho que o lixão da cidade começa, a hora que termina ali, pega essa placa que você falou aí, até passar o aeroporto, até chegar no lixão, ali pros dois lados que você olha, tem lixo jogado. Aí se você vai pra ilha, caminhar pro lado da ilha, a hora que morre a cidade também, chegando nosso cartão postal, que é a Ilha do Pescador, é lixão também, de todos os lados, é lixo, tanto lixo orgânico como lixo comum, como animais mortos também, joga à beira da rodovia ali, e sendo que ali ainda é um setor que o pessoal, onde o pessoal sai para poder fazer sua caminhada, tem gente que vai para a ilha atrás de um lazer, sentar lá de tarde, e ali está virando depósito de lixão também. A pessoa não tem, isso aí já é, eu falo, é falta de educação isso aí, a pessoa não tem consciência nenhuma fazer isso aí, tem respeito pela cidade.
Encerramento. Em cumprimento à norma regimental, finalizo informando que as matérias da ordem do dia da próxima sessão ordinária, projeto de lei do Poder Executivo número 0011 de 2021, de 13 de abril de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei de orçamento de 2022 e das outras providências.
Declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão ordinária e convido os senhores vereadores da população aporiana a participar da 21ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2021, da 16ª legislatura, a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 7 de junho de 2021, às 19h30, horário regimental. Boa noite a todos.